presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Senhor presidente, a comissão do impeachment da Câmara dos Deputados está, desde a metade da manhã, reunida, debatendo o relatório do deputado Jovair Arantes. A discussão foi encerrada na madrugada já de sábado e, conforme acerto de procedimentos, os trabalhos se iniciaram hoje. Terão direito à palavra todos os partidos políticos, depois de ouvirem novamente o relator da matéria, deputado Jovair Arantes, e o advogado-geral da União, ministro José Eduardo Cardoso. E, senhor presidente, eu sobre isso vou falar logo na sequência. Mas enquanto avança o processo de impeachment contra a presidente Dilma, aqui no Congresso Nacional, especialmente na Câmara dos Deputados, avança também a mobilização das pessoas na rua, pessoas que não tinham opinião, pessoas que não participam ou não participaram até o momento de nenhuma manifestação, começam também a dar as suas opiniões. E eu quero dizer, senador Paim, senadora Gleisi, senadora Regina, que fico muito feliz de ver que, espontaneamente, a população tem tomado uma decisão de lutar também contra o golpe. E digo que fico com muita esperança quando registro isso, porque os elementos que elas recebem no dia a dia seriam elementos para chegar a outro tipo de conclusão, a conclusão que se devesse, por exemplo, aprovar o impeachment contra a presidente Dilma, que seria responsável por todo o processo de corrupção, porque é isso, e tão somente isso, que os meios de comunicação divulgam todos os dias, absolutamente todos os dias. E quando eu digo que as pessoas começam a se manifestar, é que, apesar, senador Paim, de todo esse vendaval que nós estamos vivendo, a tempestade a que estamos todos submetidos, a Folha de São Paulo, através do Instituto Datafolha, no dia de ontem, fez a publicação de uma pesquisa. E, diferente do que eles imaginavam, na pesquisa aumenta o número daquelas pessoas que são contrárias ao impeachment, apesar de haver ainda uma maioria, mas aumentou significativamente. Eu considero que é muito diante da realidade que nós estamos vivendo, que os meios de comunicação, repito, publicam e divulgam somente uma versão. Somente uma versão. Então, eu me refiro a isso. Me refiro também ao fato de que os profissionais liberais, os artistas, os intelectuais desse país estarem a cada dia mais se manifestando. Olha, eu, esse final de semana, senadores, me deu uma alegria muito grande de ver Bete Carvalho, além de uma grande artista, uma das maiores sambistas que tem esse país, mas uma grande democrata, uma lutadora pelos direitos humanos, gravar com o seu grupo um samba, dizendo que não vai ter golpe e não vai ter golpe de novo. Ela, que viveu e que sofreu muito os malefícios trazidos pelo golpe militar de 1964, Então, apesar de tudo o que está acontecendo, eu penso que a atitude que nós estamos tendo, a atitude firme, e aqui são vários os senadores e muitos deputados federais, de ficar ao lado da verdade, talvez não seja essa a opção mais fácil, mas é a mais correta, sem dúvida nenhuma, tem contribuído para com que a população brasileira abra os seus olhos. E por conta disso, senhor presidente, é que nós estamos assistindo também, e infelizmente, o aumento das manifestações de intolerância pelo Brasil afora. E nós acabamos de citar o exemplo da senadora Gleisi. Senadora Gleisi, eu recebi o vídeo, como creio uma parte muito importante da população brasileira deve ter visto, e aqui fica uma sugestão. Quem está ligado na TV Senado, certamente a maioria está ligado na TV Câmara, mas quem nos ouvir e não viu o vídeo, que veja o vídeo. Primeiro, para chegar às suas próprias conclusões da forma covarde, como Vossa Excelência foi agredida, da forma violenta com que Vossa Excelência foi agredida e da forma como Vossa Excelência se comportou, com total equilíbrio e respeito àqueles que a desrespeitavam. Veja, porque o normal não é esse. O normal, as pessoas, quando estão diante de um ato de completo desrespeito, o normal é as pessoas reagirem. Mas Vossa Excelência não. Vossa Excelência teve um equilíbrio que não é comum à maioria dos brasileiros e das brasileiras. Foi atingida com palavrões. E dá para perceber que antes mesmo, senadora, de Vossa Excelência chegar na área do desembarque do aeroporto de Curitiba, da sua cidade, as pessoas já estavam a gravar e já estavam a falar palavrões, a se referir a Vossa Excelência com palavras de baixo calão. Então, de nós, Vossa Excelência não merece apenas a solidariedade. De nós, e quando eu falo nós, estou falando do Senado Federal. E tenho certeza que o presidente Renan Calheiros deverá adotar as medidas que são necessárias de serem adotadas. Medidas duras. Tem que ser aberto um inquérito, tem que ser investigado um a um daquelas pessoas que disseram aquele monte de palavrão a Vossa Excelência e que só não falaram. Lhe seguiram até o estacionamento do seu lado, gritando ao seu ouvido. Não pode ser assim, porque hoje foram manifestações de desrespeito, de agressão verbais, e amanhã elas poderão ser também agressões corporais, agressões físicas. Então não pode uma senadora da República ser tratada, e aí uma mulher, claro, vamos levantar a questão de gênero, mas se fosse um homem, eu estaria aqui indignado da mesma forma, porque nenhum ser humano merece.
Só que eu acho que eles não seriam tão valente. Por isso a covardia ainda.
Exatamente.
Nada
e provocativos. E provocativos.
Mas eles não seriam tão valente. Eu vi um marmanjão lá, ele fosse ser para um homem tudo aquilo, o cara. Eu não sou pela violência também, não. Mas Vossa Excelência foi uma diplomata. Meus cumprimentos. Parabéns.
E por quê? Porque tratou com respeito quem lhe desrespeitava, quem lhe violentava. Não é comum, senador. Então, Vossa Excelência, tenha certeza, vamos conversar com o presidente Renan Calheiros, que vai, não tenho dúvida nenhuma, como presidente da Casa, como autoridade máxima desse Senado Federal e do Congresso Nacional, deverá tomar atitudes drásticas, drásticas. Eu concedo a parte, senadora Gleisi, a Vossa Excelência.
Obrigada, senadora Vanessa. Eu depois quero falar um pouquinho também sobre o processo de impeachment e o que Vossa Excelência estava colocando dos atos contra o golpe, que eu acho muito importante nós deixarmos registrados no Senado. Mas vou me deter agora a falar sobre esse fato que já comecei aqui, o diálogo com o senador Paim, que ocorreu em Curitiba na minha chegada do aeroporto. Sabe, senadora Vanessa, eu fiquei olhando para aquelas pessoas e, no fundo, eu senti pena, porque, na realidade, são pessoas que trabalham com uma série de informações, não vão atrás, não verificam, nunca tiveram a experiência de participar de uma luta democrática, nunca precisaram reivindicar nada em suas vidas, nunca foram às ruas para falar da ditadura, ou nunca foram às ruas para reivindicar um direito, não sabem exercer a democracia. E acharam que, fazendo aquilo, me agredindo da forma como me agrediam, estavam se manifestando em prol da democracia, em prol de uma causa justa. É lamentável que isso aconteça. E me preocupa, não por mim ali, mas me preocupa que isso comece a se tornar algo normal no cotidiano nosso, com outras pessoas que não são parlamentares, com outras pessoas que têm posicionamentos. Quantos nós já vimos sendo abordados de maneira desrespeitosa? Né? Aconteceu com o Chico Buarque, no Rio de Janeiro, embora lá ele conseguiu conversar com as pessoas. Porque quando as pessoas me abordaram, eu disse assim: vocês querem conversar ou vocês querem agredir? Como não falaram nada, quiseram só agredir, eu disse: bom, eu tenho que ir embora, não vou ficar aqui. Então, as pessoas perdem completamente a razão. Quer dizer, quem luta por um Estado democrático de direito, por uma sociedade civilizada, para que a gente tenha o exercício dos nossos direitos e para que a gente possa realmente ter liberdade de expressão, não pode ter esse tipo de comportamento. Eu estou entrando, sim, com uma ação judicial, estou pedindo o amparo da Casa em relação a isso, identifiquei algumas pessoas, exatamente para a gente impedir que isso se repita, não se repetir comigo, mas impedir que se repita com qualquer pessoa. Não é isso que nós queremos construir de sociedade democrática. Se as pessoas acham que eu tenho que ser penalizada, que o outro tem que ser penalizado, que tem que ser investigado, que tem que ter impeachment, É da democracia, todo mundo tem o direito. Agora, não pode ter esse tipo de agressão. Mas, de fato, eu fiquei com muita pena daquelas pessoas, porque elas manifestavam muita raiva. E a gente só traz para a gente aquilo que a gente aceita. Como eu não aceitei, elas tiveram que ficar com a raiva delas.
Senadora Gleisi, eu havia lhe perguntado o que, que Vossa Excelência tinha falado a eles logo que se aproximou a caminho do estacionamento do aeroporto. E Vossa Excelência me disse exatamente o que falou agora. Eu perguntei se eles queriam falar comigo, mas eles continuaram a gritar, portanto, Vossa Excelência disse: eu vou-me embora, porque o que eles querem não é conversa, é apenas me agredir. Eu, um dia que cheguei aqui em Brasília, até mostrei a fotografia, não gravei, apenas bati fotografias. Eu fui recebida, assim, à base de gritos, de xingamentos, mas todos eles à distância. Nenhum ousou chegar perto de mim, como fizeram com Vossa Excelência. Ninguém. Ninguém dirigiu pessoalmente a mim qualquer tipo de manifestação, manifestação agressiva. Falaram do ponto de vista genérico, me reconheceram e falavam do ponto de vista genérico. Vossa Excelência, não. Eles chamavam palavrões. E ao seu lado, lhe perseguindo, seguindo Vossa Excelência. Vossa Excelência encaminhará um pedido de, pedindo a ajuda do Senado Federal. Eu acho, senadora, que o Senado Federal deva lhe dar todo o auxílio que qualquer senador aqui tem direito. Mas eu acho mais, eu acho que o presidente do Senado é que tem que defender, neste caso, uma senadora vilmente agredida. E tem até, pra, como diz Vossa Excelência, para que isso sirva de exemplo e as pessoas não se achem no direito de chegar em qualquer lugar da rua e agredindo os outros. Porque senão é isso que vai acontecer. Eu tenho aqui, e também quero prestar uma outra solidariedade, à deputada Zenaide Maia, uma deputada do PR, uma companheira nossa médica, deputada do Rio Grande do Norte, que está afastada dos seus trabalhos por conta de doença na família de um filho seu, portador de necessidades especiais, um filho deficiente que ela tem, e ela está alguns dias fora dos seus trabalhos da Câmara dos Deputados a cuidar do seu filho, em sua casa, no seu lar, no íntimo da sua privacidade, senador Paulo Paim. Aí o que aconteceu com a deputada Zenaide? Porque a deputada Zenaide já deu entrevista, já expressou publicamente sua opinião contra o impeachment, porque não considera o impeachment, considera golpe. O que aconteceu? No último sábado, e ela que diz, pararam com um trio elétrico na frente da minha casa. E na frente da minha casa, num trio elétrico, começaram a gritar palavrões, insultando minha família e soltando fogos de artifício, de artifícios. Aparentemente, diz ela, são partidários, aparentemente partidários de Cunha e do Temer, e com atitudes que lembram a era Hitler. Falavam sobre o processo de impeachment. Isso tudo ela escreveu no Facebook, mas, disse ela, escrevendo no Facebook, a ocorrência de hoje ultrapassou todos os limites. Atos dessa natureza, que atentam contra os direitos individuais, são inaceitáveis e não podem nem de longe ser confundidos com liberdade de expressão ou opção política, que respeito e pelos quais lutei ao longo de toda a minha vida. Ou seja, e ela conclui repudiando com veemência o ataque que considerou intimidatório, constrangedor e antidemocrático, que eu, diz ela, e minha família sofremos. Veja, uma deputada que está em casa cuidando de um filho doente, doente, sofre esse tipo de agressão. Por isso, senadora Gleisi, é que nós não podemos ficar parados e nem fazer de conta que nada aconteceu. Porque a impunidade é a irmã mais próxima, para não dizer a mãe, da violência. Uhum. E quanto mais impune ficam os violentos, maiores são os atos de violência. Então não dá, o Senado Federal não pode assistir a uma agressão tamanha que Vossa Excelência sofreu sem que faça absolutamente nada. Mas eu disse que eu comecei meu pronunciamento dizendo que, apesar de todas essas dificuldades, eu quero dizer que, nesses últimos dias, eu me alimentei de uma esperança importante e significativa. E hoje, quando eu estava lendo os jornais, senadora Regina, algumas na parte do jornal Correio Brasilense, o jornal aqui da capital federal, na parte das cartas ou das mensagens encaminhadas pelos leitores, que é opinião, que eles chamam de desabafo, eu li algumas coisas muito interessantes. Eu podia ler todas, que todas as manifestações são importantes. Mas uma delas diz o seguinte, uma vinda de Lourival Gomes Sampaio. Aqui só diz Asa Sul, possivelmente seja ele, o senhor Lourival Gomes Sampaio, morador da Asa Sul. Ele escreve, mandou a seguinte mensagem para ser publicada no jornal Correio Brasilense. Dois trabalhadores rurais foram mortos no Paraná, mas, como eram do MST, as vítimas são as culpadas. Fecha. Eu tive a oportunidade de falar sobre esse assunto na última sexta-feira. E falei, senadora Gleisi, até um pouco espantada, porque disse que a primeira informação que eu havia obtido dos meios de comunicação era que os policiais tinham sofrido uma emboscada organizada pelos trabalhadores sem terra. Não, e não era nada disso. Eu fiquei sabendo porque recebi, depois de ter sido informada pela imprensa, fui atrás de ver as notas e vi a nota do MST do Paraná. E liguei para pessoas que lá conheço, que confirmaram todas elas, que eles ocupavam a Araupel, mas uma área que não é de propriedade da Araupel, uma área que já foi decretada pelo Poder Judiciário como de propriedade da União. Uma terra que havia sido grilada pela Araupel. E eles é que sofreram emboscada, não foi eles que fizeram. Daí, por que o senhor Lourival Gomes Sampaio escreve isso? Mas vamos lá, isso está tudo publicado no dia de hoje, as opiniões no Correio Brasilense. Agora, Mônica Regina Mendonça, moradora de Águas Claras, disse o seguinte, a senhora Mônica Regina Mendonça, se Delcídio do Amaral foi preso em pleno exercício do mandato, o que falta para fazer o mesmo com Eduardo Cunha? Será que sobra medo? E na sequência, Humberto Cabalar, do Lago Norte, diz ele, será que Eduardo Cunha tem coringa no bolso do colete e por isso é poupado de ir ao xilindró? São opiniões publicadas hoje, mas vamos lá. Diante desses fatos, e creio, parece que o presidente, esse senhor chamado Eduardo Cunha, que fazendo uma parte a um parlamentar que semana passada ocupou por 3 horas essa tribuna, senadora Regina, eu fiz assim, abri um parênteses no meu aparte apenas para fazer um registro, que me espantava o fato de que o processo de impeachment contra a presidente Dilma corria tão rapidamente e o processo de cassação do presidente da Câmara, esse que tem não só denúncia, mas provas robustas de ser proprietário, usufrutuário, seja o que ele quiser chamar, mas que é dele, dezenas de contas no exterior, que gastou numa única férias mais de US$ 550 mil, o que dá muito dinheiro, que eu não sei nem fazer as contas, muito dinheiro. Então, a essa pessoa sobre quem não pairam denúncias, mas contra quem existem provas robustas, tem um processo lá que, segundo eu leio pela imprensa, não chegou nem na metade. Nem na metade, enquanto da presidente Dilma já vai estar concluído essa semana. E ele disse que vai botar para votar no domingo. Eu repito, domingo. Por que colocar no domingo? Porque ele quer a audiência da população brasileira ou ele quer criar um tumulto aqui na frente da esplanada dos ministérios? Aqui na frente do Congresso Nacional, nas proximidades da Praça dos Três Poderes, onde está o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, além do Congresso Nacional. Mas é esse cidadão. Aí, quando eu fiz essa observação, que o processo não andava, o que o senador me respondeu? Que isso era menor, que a questão do Eduardo Cunha é menor, que a gente estava ali tratando de uma coisa maior, que é o poder da Presidência da República, óbvio. Porque o que eles querem, óbvio, é porque o que eles querem, inclusive com a colaboração, não só com a colaboração, com a participação decisiva do Eduardo Cunha é tirar a presidente Dilma do poder. Para quê? Para eles governarem e aplicar o seu projeto. E que projeto eles querem aplicar? O projeto do retrocesso, porque a ponte para o futuro, como dizia uma companheira nossa, Ângela, uma companheira nossa numa reunião que fizemos no final de semana em São Paulo, que a ponte para o futuro nada mais é do que um caminho do retrocesso, do que o túnel para o retrocesso. Foi a ex-senadora Emília Fernandes que falou isso. Essa ponte para o futuro nada mais é do que um túnel de volta ao passado. Porque é isso, eles acham que o inflacionário no país é a política de valorização do salário mínimo. São os salários que os trabalhadores recebem. Eles acham que tem muito direito de trabalhador, por isso o negociado tem que ficar acima do legislado. Eles acham que é preciso dar sequência ao programa de privatizações que eles não conseguiram concluir. Não conseguiram concluir porque Lula ganhou as eleições no ano de 2002, porque eles acham que Bolsa Família é coisa para preguiçoso. Infelizmente, não estou aqui querendo generalizar, até porque a maioria das pessoas que se vestem de verde e amarelo e muitas vezes de forma desavisada com a camisa da Seleção do Brasil, sem se dar conta que o símbolo da camisa da Seleção do Brasil é o símbolo da CBF, essa que está afundada também em denúncias de corrupção, assim como está a FIFA, cujo presidente já caiu há muito tempo. Grande parte das pessoas que vão às ruas são pessoas de bons propósitos, pessoas que efetivamente querem o bem do país, mas todo dia escutam pelas redes de televisão, é Globo daqui, são as outras dali, e leem pelos jornais que o problema da crise econômica, a culpa é da Dilma, como se o mundo inteiro não vivesse uma crise econômica profunda, o mundo inteiro, que, aliás, países, como a Rússia, por exemplo, vive um problema muito maior do que nós, no Brasil. A Europa, vários países da Europa com índices de desemprego superior a 20%, mas não viviam o drama que nós estamos vivendo, porque na política todos eles, mesmo discordando um dos outros, mas todos eles empenhados em resolver o problema do povo do seu país. Infelizmente, isso aqui no Brasil não importa, porque eles não querem, eles a quem eu me refiro, esses que são oposição, não a pessoas, mas a esse projeto que procura fazer do Brasil um país mais justo, que procura diminuir a desigualdade social, que eles chamam da política que tira de quem produz e quem trabalha para dar para aqueles que são preguiçosos. Veja a que ponto nós chegamos. Então, eles não se preocupam com o povo, eles querem saber de eles voltarem ao poder de qualquer jeito. E por isso dizem que impeachment é impeachment. E nós afirmamos. E eu vi o desespero deles. Hoje, quando o ministro titular da Advocacia Geral da União, Luiz Eduardo Cardoso, falava, eles interrompiam todo o tempo, porque eles não suportavam ouvir o que estava falando José Eduardo Cardoso, e que falou tecnicamente, aliás, poucas comparações políticas ele fez, diferente do debate ocorrido durante toda a sexta-feira até a madrugada do sábado, que eu vou falar sobre esses debates aqui, porque eu fiz questão de ir atrás de um por um, porque eu não estava acreditando, como eu não assisti todos, assisti só alguns, mas quando eu vi o rumo que alguns estavam tomando, eu falei, não acredito que está acontecendo isso no Brasil, e eles ainda querem dizer que isso é um impeachment? Pelo amor de Deus. Senadora Gleisi.
Permite, senadora Vanessa, não podia deixar de registrar, porque eu estava acompanhando a discussão da comissão hoje pela manhã. É notória que aquela comissão foi formada para exatamente aprovar a abertura de processo da presidenta Dilma. A maioria ali se coloca politicamente contra a presidenta. Nós sabemos que a maioria dos indicados da comissão foi do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Pessoas que, mesmo estando em partidos da base aliadas, foram escolhidos pela proximidade com o presidente. E hoje isso ficou perceptível. Quer dizer, o incômodo que eles sentiam com as palavras do ministro José Eduardo Cardoso, que fez brilhantemente sua defesa, colocando os aspectos constitucionais, jurídicos, técnicos de defesa da presidenta, contrariando, portanto, o parecer do relator, que é na realidade, uma peça de discurso político, porque não se ateve sequer ao que a Câmara recebeu como sendo a denúncia necessária para provocar uma comissão para abertura do processo. Então, eu lamento que as coisas se deem dessa forma, aonde elas são ajustadas antes de se fazer o debate. É notório que a comissão tem um compromisso com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, um compromisso para desestabilizar a presidenta e, ao mesmo tempo, fazer fumaça, deixar desapercebido ou tentar passar por cima dos problemas que envolvem o presidente com a sua comissão de ética. Então, queria fazer esse registro, porque Vossa Excelência coloca muito bem essa situação, o que, de fato, está acontecendo nessa comissão e a qualidade, o nível dos debates daqueles que acusam a presidenta. Não tem sequer sustentação técnica, jurídica, constitucional alguma para tanto. Nem no debate político conseguem fazer com capacidade e com condições de convencimento.
Senadora Gleisi, eu agradeço a parte de Vossa Excelência e passo já a tratar disso, que eu acho que é um tema que eu tenho convicção muito forte de que o processo não chegará ao Senado Federal. Mas, independente de ele chegar ao Senado Federal, vejo que é nossa obrigação, nós que somos parte também do Congresso Nacional, de debater essa matéria. Porque se a população brasileira, uma parte dela ainda apoia o processo de impeachment, ela apoia baseado nos fatos que, eu repito, ela vê e ouve serem divulgados pela grande mídia no Brasil. Ou seja, ela acha que o Brasil, grande parte da nossa gente acha que o Brasil está afundado no mar de corrupção e que, infelizmente, todas essas investigações têm revelado que isso acontece, mas isso não acontece agora, isso aconteceu desde sempre na história da República do nosso país. E que precisa ser investigada. E pela primeira vez, eu acho que esse é o grande mérito, pela primeira vez o nosso Brasil, nosso país, está convivendo com um processo tão intenso de investigação. E o próprio procurador-chefe, coordenador da Operação Lava Jato já disse, esse mérito nós não podemos tirar desse governo, assim como não podemos tirar do governo passado, do ex-presidente Lula, o mérito de que nunca nós sofremos qualquer tipo de interferência. E ele relata isso dizendo mais, porque no passado não era assim. No passado, nós não investigávamos, porque nós não tínhamos a autonomia necessária. Assim como a Polícia Federal não investigava, porque não tinha a autonomia necessária. Então, veja, o que nós precisamos fazer é separar o momento da política brasileira, o momento da crise econômica, do momento das investigações. Essas precisam ter, as investigações, um ambiente propício a que continuem trabalhando, a que continuem investigando sempre, é óbvio, dentro dos ditames da Constituição brasileira, sem nenhum momento se desviando do que determina a Constituição brasileira, o que, infelizmente, nós não temos visto, principalmente nesses últimos dias. Desvios de conduta de procurador determinar condução coercitiva sem nenhum amparo na lei, de determinar a publicação e enviar para a publicação determinados conteúdos de grampos que, no que pese, nenhum deles apontar qualquer tipo de crime, nenhum deles, mas com o único objetivo de trazer ainda mais confusão num cenário político marcado pelo conflito. Não é? Então, infelizmente, é isso que vem acontecendo no país. Mas, olha, o ministro José Eduardo Cardoso, hoje, penso que em pouco tempo, ele conseguiu, de fato, eu concordo com aqueles que fizeram a observação, destruir o relatório. E, olha, não precisava nem ouvir o ministro José Eduardo Cardoso, ex-deputado, ex-companheiro nosso da Câmara Federal. Vamos lá, eu pedi ao meu gabinete que fizesse um levantamento das falas de defesa e de acusação, ou seja, daqueles que defendem o processo de impeachment, o golpe, portanto, daqueles que são contrários a esse golpe. E o que eu recebi, repare, senadora Gleisi, o que eu recebi? Foram 38 pronunciamentos a favor do golpe, desse tal de impeachment, é o golpe travestido de impeachment, porque a gente repete. O impeachment, quando não tem crime caracterizado, ele deixa de ser impeachment e passa apenas a ser o canal utilizado para a promoção do golpe. Porque quando a gente fala golpe, as pessoas pensam que golpe precisa usar armas, baionetas, canhões, metralhadoras. Não, não. Eles estão tentando dar a esse golpe um caráter de institucionalidade, que é o que cabe nos tempos modernos, é o que cabe nos tempos atuais. Mas dos 38 parlamentares que se pronunciaram, deputados federais, somente 6, senadora Regina, somente 6. 6. Somente 6 entraram no mérito do processo do impeachment. Naqueles pontos conhecidos como a tais pedaladas, que isso é apenas um apelido, não diz nada e nem o povo sabe o que é isso, apenas 6 entraram no fato objetivo e concreto pelo qual ela está sendo processada. Porque o objeto do processo de impeachment nada tem a ver com as investigações da Petrobras, nada tem a ver com o problema da economia do nosso país, nada tem a ver. Tem a ver com duas questões. Aberturas de crédito suplementares, 6, no ano de 2015, porque 2014 ficou para o mandato passado, e as tais pedaladas que eles insistem em dizer. Eles insistem em dizer que é operação de crédito, e não é operação de crédito. Eles querem mudar a matemática no Brasil. É isso que eles querem dizer, que 2 mais 2 não é 4, que 2 mais 2 é 5, mas não pode, não pode. Então, veja, por essa razão, pela falta de elementos, pela falta de argumentos, pela falta de solidez, senadora Regina, é que dos 38, senador Álvaro Dias, dos 38 deputados que usaram da palavra, somente 6 se referiram, e mesmo assim rapidamente, ao conteúdo e ao teor das acusações que sofre a presidente Dilma. Vejam, o que aconteceu em relação as tais pedaladas, não era diferente do que acontecia com governos anteriores, com governadores de mais de 14 estados desse país, atos esses que já passaram pela análise do Tribunal de Contas e já foram aprovados pelo Tribunal de Contas. E aí repito o que o ministro Zé Eduardo Cardoso falou e que a gente vem falando aqui frequentemente. Se o Tribunal de Contas da União mudou de posicionamento, o que podia antes não pode agora, ele também tem que mudar o jogo a partir de agora. E desde a hora em que ele mudou o pensamento, mudou a metodologia, o governo federal passou a obedecer, mesmo não tendo obrigatoriedade. Porque quem escreve lei é o Congresso Nacional, assim como quem aprova contas da presidente é o Congresso Nacional. E nas contas de 2015, senadora Gleisi, o tribunal nem se pronunciou com parecer prévio. Nem. Então, isso de cara já não poderia ser analisado, porque as contas sequer foram analisadas pelo órgão auxiliar deste poder, que é o Tribunal de Contas. Mas, enfim, analisando ponto por ponto, seja da abertura dos decretos, seja da utilização de recursos temporariamente da Caixa Econômica Federal para pagar programas sociais como Bolsa Família, Auxílio Desemprego, tantos outros, Minha Casa Minha Vida, isso não é crime. Ou seja, eles estão atrás e até agora não encontraram uma razão para tirar o mandato da presidente eleita. A presidente eleita por mais de 54 milhões de brasileiros e brasileiras. E dizer que... Aí, por isso que ele diz, mas o problema é que a gente tem que ver a história toda, o conjunto da obra. E dizem eles que o conjunto da obra mostra um Brasil fragilizado, um Brasil com problemas econômicos, uma presidente com dificuldade de governar. Aí eu pergunto, é Michel e Cunha que terão essa capacidade, senadora Regina, de governar o país, de tirar o Brasil da crise, Michel e Cunha? Porque, veja bem, o PSDB, o maior partido da oposição, até um dia desses falava em eleições, agora não. Vejo o governador dando uma entrevista grande, o governador do Mato Grosso, nosso colega, querido amigo, senador Pedro Taques, dizendo que eleição é que é golpe. Veja, eleição é que é golpe. Eles defendendo Temer e Cunha. Defendendo Temer e Cunha. Para quê? É aliança para aplicar esse tal do projeto A Ponte para o Futuro, repetindo aqui, plagiando a ex-senadora Emília, que é o túnel de volta ao passado e de retirada dos direitos dos trabalhadores. Portanto, senadora, eu quero agradecer a Vossa Excelência o tempo a mais que me concedeu, dizendo que nós vamos acompanhar com muita atenção os movimentos que deverão acontecer nessa semana aqui em Brasília. Eu lamento, continuo a dizer que o domingo não é o melhor dia para se votar. Nossa casa não tem tradição de votar no domingo e, da forma como os ânimos estão acirrados, a Câmara persistindo nisso, a sua presidência exercida ilegitimamente por Eduardo Cunha, insistindo em manter isso, que a gente pode ver um grande conflito entre pessoas honestas, pessoas simples, que defendem o lado onde estão. Então, acho que, para o bem do nosso país, da nossa democracia, essa decisão não deveria jamais ficar para o domingo. E depois eu volto para pedir para inserir nos anais a nota do meu partido, PCdoB. Obrigada.